Pode fechar? Vamos nessa? Finalizando mais um ano juntos. Por mais que você não concorde com tudo que eu falei aqui, ou por mais que você concorde com boa parte, nós passamos um ano juntos e evoluímos juntos. Mais uma volta que a nossa terrinha deu no sol e estamos aqui com o mesmo propósito, que é entender um pouco mais da vida e evoluir. A gente pega algumas reflexões, algumas provocações. Num ano custoso, difícil, acho que talvez um dos mais complexos desde a Segunda Guerra Mundial. Para, que isso, velho? Tá parecendo o quadro do arquivo confidencial do Faustão.
Esse doutor sabe das coisas, hein?
Senhores, bem-vindos ao nosso último episódio do nosso Duo Pracast de 2020. Um ano de muita dificuldade, sim, mas também de muito aprendizado, de muito otimismo, de muito sucesso, de muita flexibilização, de muita adaptação, de muita ciência, de muita evolução, de muita modernidade, de muita inovação. Esse é o ser humano, essa é a nossa missão, essa é a nossa...
Confia no pai que o inimigo
Boa,
cai.
Boa, dona Lu, obrigado aí por mais um ano com a gente também. Você que é audiência lá do nosso Duo Pracast, também, muito obrigado pela sua audiência, as pessoas que compartilharam o nosso DupraCast aí no Instagram. Eu olho todos os compartilhamentos de vocês todos, fico muito feliz. Mensagens de carinho, de evolução. A evolução de vocês é a minha motivação para continuar e para me dedicar cada vez mais e fazer um trabalho refinado para vocês aqui. Vamos lá, que esse último episódio é um episódio reflexivo, mas... que pode também, às vezes, despertar alguns pensamentos, criação, reflexão ou simplesmente nostalgia aí do outro lado do seu celular, do seu fone de ouvido, do seu computador. Vambora, que temos 10 hot topics aqui para falar dos aprendizados de 2020. Uma parte desses aprendizados são pessoais meus, outra parte desses aprendizados são coisas que eu observei no mundo, na ciência, e eu quero compartilhar com vocês um pouco dessa visão que eu acho sobre esse ano. E foi como a gente sempre soube, né, na história da humanidade, toda vez que a gente passa um perrenguezinho, esse ano realmente foi um ano mais perrengue desde a última guerra, nós paramos, nós ficamos com medo, vários sentimentos ruins, mas muitas coisas boas acontecem. Então vamos pegar aqui quais foram os melhores aprendizados, uma vez que a gente saiu da zona do conforto, neste ano de 2020 que se encerra ainda há pouco. O aprendizado número um para mim foi assistir o poder da globalização. Me lembro que um determinado momento da pandemia, lá para abril mais ou menos, teve um mapa de como o vírus se espalhou. E o mapa era muito louco. O vírus se espalhou para o mundo inteiro em poucos meses. Isso nos dá uma mensagem de realmente estamos vivendo em um mundo que a gente fala, nossa, quando você encontra alguém que você não esperava, fala, nossa, que mundo pequeno. Realmente, o nosso mundo, ele tem uma imensidão de detalhes, mas ele também tem um tamanho muito pequeno em relação ao quanto nós conseguimos agora nos deslocar, nos conectar, e é uma ficha que tem que cair, né? Se a gente está vivendo num mundo globalizado, exige também um maior cuidado com todos os nossos vizinhos. E não é o que todo mundo tem feito. E agora os nossos vizinhos estão cada vez mais próximos, né? Antes, uma pessoa que estava no Canadá tinha pouco contato com você. Hoje, cada vez mais, nós estamos conectados. Temos seguidores aqui da Austrália. Do Pracast, já na Austrália, está dominando aí a comunidade dos brazucas lá, o que eu fico muito feliz. Então, nós estamos realmente vivendo em um mundo onde todos somos vizinhos. Podemos considerar isso aí nas nossas atitudes e também no que acontece nas nossas redondezas. Então, hoje mais, o que acontece num outro lado do mundo não é problema deles, é problema nosso. Então, esse foi um dos aprendizados, vendo a forma com que essa pandemia espalhou e como isso aconteceu, a velocidade que isso foi feito. Isso foi um choque, um baque, né? A gente já sabe dessa globalização e tal, mas é diferente quando você vê um vírus se espalhar de uma forma global em tão pouco tempo. Significa que as pessoas tiveram contato com todas essas pessoas, esses lugares do mundo inteiro nesses meses. Isso foi um aprendizado. O segundo aprendizado foi em relação à nossa adaptação, nossa capacidade de nos adaptar. Já sabia que o ser humano é muito adaptável, né? Você vê seres humanos morando e habitando diversas partes do mundo, sendo que cada um foi feito para um clima específico, nós nos adaptamos, pegamos mais roupas e ligamos o aquecedor na casa, nós temos uma capacidade de adaptação. E nesse mundo, nesse ano de 2020, foi um ano que nós pudemos acompanhar isso muito cruamente. Nós antes não tínhamos nenhuma capacidade de fazer tudo online, de casa, e eu comecei a reparar tanto a minha empresa quanto a empresa de amigos fazendo coisas que a gente jamais esperava. As pessoas trabalhando de casa, home office, pessoas, advogados fazendo aí praticamente um acompanhamento virtual aí de um julgamento. Isso é sem precedentes, jamais. Se a gente falasse isso antes da pandemia, não precisa vir aqui para São Paulo, não. Pode acompanhar daí, você vai ver, você vai conseguir estar aí no julgamento todo e participar. Isso ia ser uma loucura, né, de ser falado. Imagina uma personal trainer, fala assim, eu não vou até aí dar aula, mas faz o seguinte, liga uma câmera, eu vou ficar te vendo aqui da minha casa e vou corrigir os seus exercícios. Isso ia ser uma questão completamente antiética, a pessoa está com preguiça, né? Imagina a terapeuta falou assim, não precisa vir, não. Deixa que eu te atendo à distância. Antes da pandemia, isso ia ser inviável. Após a pandemia, isso virou uma regra. Então, a nossa capacidade de se adaptar, a nossa capacidade de modificar a nossa rotina e quebrar, e a gente só faz isso realmente quando a água bate na bunda, quando o ser humano é tirado de uma zona do conforto, até então nós não nos mexemos. Então, ou você mexe com a saúde, ou você mexe com o dinheiro, alguma coisa tem que incomodar o ser humano para ele mudar. E nós fomos muito incomodados aí durante essa pandemia e mudamos muito e mudamos rápido. E provavelmente mudamos de uma forma irreversível, né? Um ser humano jamais consegue atravessar o mesmo rio duas vezes. É uma frase do Heráclito, um filósofo que ele basicamente quis dizer que a gente nunca consegue ter duas vezes a mesma experiência. Então, a gente não vai voltar ao que era antes da pandemia. Mesmo que a pandemia acabe, provavelmente nós vamos voltar, mas vamos voltar talvez melhores. O efeito da hormese. Nós estamos nos adaptando. Quando a situação melhorar, nós estaremos mais fortes, mais aptos. Então, provavelmente, aquelas coisas que você precisava andar duas horas de carro para chegar num lugar, talvez você possa continuar resolvendo a distância. E aí eu já coloco o terceiro ganho aí do ano, que é em relação à telemedicina. Nós tivemos um belo ganho na telemedicina, já era um tópico muito falado na nossa carreira, dentro da área médica, muitas pessoas contra, não pode atender paciente à distância, isso é absurdo, isso não sei o que, isso não pode. E nós vimos aí durante a pandemia que isso foi uma necessidade. Então, tivemos várias inovações com a telemedicina, formas de atendimento, e estamos abertos à tecnologia colaborar com isso. Hoje nós temos aí muitos softwares e inteligência artificial que colabora com a nossa saúde. Então, não só a telemedicina, que você pode ser atendido por um médico à distância, e isso é a realidade, isso veio para ficar. Obviamente, tem coisas que a presença é insubstituível, mas muitas coisas nós podemos sim delegar para a modernidade. Nós temos que reconhecer que hoje a inteligência artificial, a modernidade com a tecnologia pode ajudar muito a nossa saúde, o nosso setor de saúde. E isso aconteceu principalmente aqui no Brasil, foi muito interessante de analisar como isso aconteceu. Algumas, tipo uma Prevent Senior, da vida aí também, não estou colocando, ah, se eu sou a favor, contra, eu sei que tem gente que ama, tem gente que odeia, mas eles inovaram muito e tem que reconhecer, tem que tirar o chapéu. Eles fizeram uma capacidade de atendimento de todos os associados aí de uma maneira muito interessante e muito moderna. Alguns médicos odeiam isso, outros adoram. Eu sou da linha que eu acho muito interessante analisar isso e desfrutar das coisas boas dessa modernidade. Nem tudo vai ser substituível, mas muita coisa vai ajudar os pacientes terem acesso. Então, você imagina uma pessoa que mora num lugar remoto. Hoje, se a pessoa tiver internet, ela consegue ser atendida em poucos minutos, o que antes não acontecia jamais. Essa pessoa, às vezes, tinha um problema sério aí e não conseguia nenhum suporte. Então, a telemedicina veio para ficar e foi um dos aprendizados e ganhos aí de 2020. Lembrando que muito do que a gente chama de telemedicina também tem ajuda da inteligência artificial. Então hoje você pode ter um petzinho colado na sua pele que monitora o seu sangue e você sabe se tua glicemia está alta, baixa e você consegue ter isso de uma forma bem eficaz. Não é à toa que eu vou monitorizando meu sono todos os dias com um anel, por exemplo. Basta um anel, um aplicativo, você sabe quantas horas você dormiu. Qual foi o seu ciclo do sono? Quantas horas você ficou no sono REM? E qual foi o seu descanso? Como é que está a tua variabilidade nos seus batimentos cardíacos? Enfim, essa é a modernidade e a telemedicina tem contribuído muito aí para a saúde alheia. Eu mesmo atendi muitos pacientes online, nunca tinha atendido paciente online e achei que foi um bom ganho de 2020. Ajudar um paciente que está do outro lado do mundo, numa fração aí de alguns minutos, vocês conseguem ter uma noção o quanto a nossa modernidade tem contribuído do ponto de vista positivo para a saúde mundial. Claro que não podemos deixar também de citar os pontos negativos da modernidade na nossa saúde. Não é o tópico aqui do nosso episódio, mas tem muitos pontos negativos que a gente também pode um dia falar. O quarto ponto não poderia deixar de citar que é a velocidade com que a ciência avançou. Esse ano foi um ano muito interessante porque rolou um experimento natural da nossa vida e que eu nunca tinha vivido e eu fiquei assim babaqueado no começo até entender o ritmo do negócio, que é justamente o ritmo do aprendizado de uma comunidade científica mundial. O que eu quero dizer com isso? A gente não sabia absolutamente nada sobre esse vírus. Não existia esse vírus. Até dezembro, novembro do ano passado, esse vírus não existia. A gente não sabia nada sobre ele. E aí esse vírus surgiu, todo mundo ficou com medo, primeiro veio o desespero e a gente começou a estudar o vírus. Os trabalhos científicos começaram a serem publicados. E eu fui acompanhando. Todos os dias eu entrava em todas as revistas científicas para ver os trabalhos que estavam surgindo. E aí tinham alguns dias que bombava assim de trabalhos novos, trabalhos bem feitos, trabalhos mal feitos. No começo tinha muitos trabalhos completamente mal feitos, sem nenhum critério rigor da ciência, que tá todo mundo em desespero para saber alguma coisa. E hoje a gente vê aí a ciência com inúmeros trabalhos, né? Enquanto eu tô fazendo esse episódio, eu vou dar uma buscada aqui, vamos ver quantos nomes vêm no PubMed aqui com o nome do COVID-19, né? Vamos ver. Eu me lembro que no comecinho não tinha nem 50 trabalhos, era alguma coisa assim muito, muito residual. Hoje temos aqui, ó, COVID-19, 85.822 resultados. O que significa isso? Analisar a velocidade da ciência e ver toda a sapiência, todos os sapiens desse planeta buscando com todas as suas armas, né, com todas as suas ferramentas e poder e potencial, estudar e conhecer sobre um determinado assunto. Eu nunca tinha vivido um experimento desse e eu achei isso maravilhoso. Acompanhar isso, acompanhar essa ciência ser desenvolvida assim, foi um feitio. Então eu vou colocar aqui como quarto ponto, hot topic, a velocidade do progresso e da ciência. E aí eu vou colocar o quinto colocado aqui desses meus 10 hot topics, que foi em relação à engenharia genética. E aí, dentro desse tópico, eu vou colocar as vacinas de RNA. Por que engenharia genética? E meu tópico aqui não é nem para falar a favor ou contra as vacinas. Pode ser que a vacina seja um fiasco, pode ser que ela seja perigosa, enfim. A grande questão é a velocidade e a nossa capacidade de produzir uma vacina dessa. Isso foi um hot topic aí de 2020. Primeiro, a engenharia genética me impressionou muito. O que, que significa isso? Significa que nós conseguimos, primeiro, identificar todos os genes do vírus muito rápido. No dia 10 de janeiro, saiu o primeiro estudo, o primeiro trabalho, a primeira prévia de um trabalho do sequenciamento genético do SARS-CoV-2, que é o vírus do corona. Então, isso foi aí um espaço de tempo de um mês e pouco, do vírus. Os caras já conseguiram aí fazer o sequenciamento genético. Isso foi feito pelos chineses, tá? Isso em 10 de janeiro. Vai acompanhando. Aí, 10 de janeiro, eles lançaram, ó, sequenciamos aqui o vírus. Então, já temos uma base aqui da sequência genética do vírus. Aí, um outro laboratório na Suíça falou, bom, vocês fizeram isso com o vírus, passa aqui para nós, vamos tentar fazer esse vírus aí. E os caras conseguiram reproduzir o vírus no laboratório. Ah, mas então se os caras produziram o vírus no laboratório, será que esse vírus não foi feito no laboratório? Poderia. Você vê que a gente já tem, né, condições suficientes de know-how para fazer esse vírus no laboratório. Mas quem que teria interesse em fazer um vírus desse no laboratório? Ah, uma arma biológica, mas uma arma biológica que você não tem o menor controle. Geralmente uma arma biológica é interessante se tem uma mortalidade muito alta, você mata todo mundo daquela população e o vírus não se espalha. Esse vírus não tem menor controle, não teria muito fundamento. Isso pode ser, mais uma vez, não sei, né? Mas a gente provou que temos tecnologia aí para reproduzir um vírus de uma forma sintética. A gente conseguiu reproduzir esse vírus nesse laboratório da Suíça e isso permitiu com que a gente estudasse muito mais esse vírus. Porque a partir do momento que a gente consegue reproduzir, você não precisa ficar esperando, né, o vírus se reproduzir, ou as mutações, etc. A gente pode ficar testando os vários modelos, né, com os dados sendo analisados também por softwares e computadores. Então a gente consegue entender, fazer até pacientes virtuais para entender como cada tecido poderia reagir. Enfim, a gente abre um leque de possibilidades gigantescas para estudar aquele vírus ou aquele ser vivo. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, tinha duas pessoas aí no mundo, dois cientistas muito capacitados para trabalhar com a tecnologia do RNA. Uns caras que vinham estudando já o RNA desde 1990, formas de fazer RNA em ratos, em outros animais, e fazer com que entregasse um RNA para uma célula e essa célula pegasse esse RNA e produzisse alguma proteína. O RNA nada mais é do que uma receita para a célula produzir uma proteína. E aí esses caras conseguiram fazer várias formas da célula não destruir esse RNA e realmente produzir uma proteína com ele. E no começo, esse húngaro, que chama-se Karikó, estava estudando o RNA e ele colocou mais um colaborador aí nos estudos dele, que é esse Dr. Drill, responsável aí pela Universidade da Pensilvânia. E eles começaram a entender que você precisa jogar o RNA dentro aí de uma camada lipídica para que a célula não destrua esse RNA, e eles já estavam tentando fazer algumas vacinas para citomegalovírus, zika vírus, quando veio a oportunidade aí de uma pandemia despertar o interesse desses caras, falou, opa, aí tem jogo, aí a gente pode usar essa nossa tecnologia para ajudar a célula a desenvolver essa proteína, porque para a gente ter uma defesa contra algum patógeno, contra algum antígeno, a gente precisa ter alguma proteína desse antígeno para que a gente identifique ele e o nosso sistema imune vai agir. E uma das formas de fazer essa proteína é usar o RNA. É usar o RNA para as nossas próprias células fazerem essa proteína. E aí, uma semana depois, então, dos pesquisadores chineses lá sequenciarem o vírus todo, o coronavírus, darem a sequência genética, uma semana depois, esse Wiseman, esse Dr. Drill aí, ele, na Universidade da Pensilvânia, começou a desenvolver um RNA contra esse vírus, né? Para pegar aí uma proteína desse vírus, nosso corpo produzir. E aí, tanto a Moderna quanto a Pfizer licenciaram aí uma formulação dessa equipe aí da Pensilvânia para tocar o barco e achar uma melhor forma de fazer a vacina. 66 dias depois disso, depois do trabalho aí, depois da publicação da sequência genética, a Moderna estava com a vacina pronta e já desenvolveu o primeiro ensaio clínico nos Estados Unidos. 66 dias depois do sequenciamento genético dos chineses, a Moderna conseguiu fazer. Ou seja, Esse é um feitio da engenharia genética que possibilita não só, né, o tratamento agora contra o Covid, mas isso abre precedentes para inúmeras terapias, para cânceres, para outras doenças infectocontagiosas, e isso abriu um leque gigantesco aí para a ciência. E o que aconteceu durante a pandemia foi que a burocracia para esses trabalhos diminuíram, senão todo mundo ia ficar, ah, quero saber, o que, que você vai fazer, como vai ser, aí demora 2 anos para o cara responder, aí o cara quer uma grana lá para ele aprovar, enfim, é um processo que demora muito. Com a pandemia, bum, acelera aí, cara, a gente precisa dessa vacina, ah, eu acho que vai dar certo, você acha? Então acelera, vamos fazer esses testes logo, vamos ver se vai dar certo. Isso obviamente tem o ponto bom e o ponto ruim, aí você tira suas conclusões, mas a ideia é de que realmente isso é um feitio aí sem precedentes na humanidade. E vamos aí para o nosso sexto hot topic aí da pandemia e do nosso ano de 2020. Foi uma mensagem muito interessante que eu recebi aí da pandemia, e acho que todos os outros empresários também sentiram o tranco, né? A não ser talvez os acionistas do Netflix, o resto todo mundo, a maioria sentiu, que é: tenha um baixo custo fixo, gaste pouco, gaste o necessário. E a gente volta para aquele nosso conceito do ARTA. Qual que é o recurso financeiro necessário para que você tenha uma boa vida? Se você já tem esse recurso, não precisa ficar gastando muito mais do que isso, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Isso vale para a sua empresa e vale para a sua vida pessoal. Então, o conceito de reduzir os custos desnecessários, reduzir luxos gigantescos desnecessários. Eu não estou nem dizendo luxos que, nossa, de super gastar dinheiro à toa. Não, mas às vezes na empresa a gente acaba gastando coisas que muitas vezes não eram necessárias, e a gente acaba tendo aí, numa fase dessa, um aprendizado de que nós temos que estar sempre preparados aí, não só com o fluxo de caixa, mas também com a flexibilidade de poder trabalhar com um time mais enxuto, de poder trabalhar com os poucos e bons, que são as pessoas mais importantes para a empresa. Então, claro que também não estou, né, incitando que as pessoas devem ser demitidas, não é isso. É sim, as pessoas de valor, as pessoas que realmente fazem acontecer devem ser valorizadas. É o contrário. O pensamento é baixo custo fixo, ao invés de ficar gastando com um monte de coisa, é focar no que realmente é importante. Essa foi uma lição de 2020 e também uma lição onde eu percebi que com baixo custo dá sim para você fazer a operação. Continuar aberto, continuar produzindo, mas com um custo bem mais enxuto. Então foram aprendizados aí de 2020, esse foi o sexto aprendizado desse ano. Sétimo aprendizado, a crise e a fragilidade da humanidade. Tudo está indo bem, de repente, um ser que mal pode ser chamado de ser vivo aniquila a confiança, aniquila a segurança da humanidade. Nós achamos que estamos, sobretudo, superior a todos os outros seres que vivem aqui, a todos os outros compostos nesse planeta. E aí, de repente, vem um ser que acelular, ele não tem célula, ele depende de outro ser para se reproduzir e abala completamente a nossa confiança. Parece alguma coisa um pouco irônica, né? Parece realmente um desaforo aí para a humanidade, mas a mensagem que fica é que realmente vão baixar a bola, a gente não é dono da paçoca assim não. É óbvio que é muito bonito ver como nós reagimos, mas também vale aqui salientar a fragilidade dos seres humanos, a fragilidade da humanidade. E aí, junto com a fragilidade, nós vimos aí algumas ameaças à democracia, tanto com atitudes de políticos, quanto com eleições americanas, etc. Nós vimos de tudo que a gente podia nesse ano em relação a isso. Quando os hormônios ou o fervo fica aí na pele, nós temos aí uma melhor visão, uma visão mais acurada, mais precisa do comportamento da humanidade, né? De como os seres humanos estão. Então, as pessoas estão com os nervos à flor da pele, como diz o ditado comum. Então, tudo é motivo para estresse, para briga, ou para as pessoas se odiarem, se xingarem, aumentando as polarizações. E isso mostra, né, a fragilidade da humanidade, o quanto um vírus pode deixar as pessoas completamente sem estabilidade emocional. Nós vimos o aumento de doenças psiquiátricas, ansiedade, depressão, e isso foi realmente um top aprendizado aí. O quanto os seres humanos, eles conseguiram ao mesmo tempo evoluir, ao mesmo tempo fazer esses feitios que eu falei aí dos outros pontos da ciência, mas também continuar com a fragilidade humana, continuar sendo mais um ser vivo aqui nesse mundo. Essa fragilidade humana mostrou também que nós temos aí muita tecnologia, modernidade, mas a crise não está na tecnologia, a crise está na confiança. Não é à toa que nós ficamos aí rezando para uma vacina, 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 pelo amor de Deus, vacina, a humanidade precisa nos ajudar, precisa fazer a tecnologia. Quando sai a vacina, existe uma crise da confiança. Ninguém acredita que aquela vacina é certa, ninguém acredita que aquilo não foi feito para colocar um chip, pegar o seu DNA e jogar não sei o que em você, que é uma vacina feita por milionários para faturarem, porque esse vírus foi feito no laboratório. A gente tem uma crise de confiança. Então, ao mesmo passo que nós temos aí um avanço da tecnologia, nós avançamos na crise, que é uma crise de confiança. Então, esse foi um dos top aprendizados também desse ano. O oitavo aprendizado de 2020: aceitar, e não só aceitar, como também aprender a lidar com a diversidade. Não existe certo e errado, existem lados opostos de todos os eventos. Então, para tudo o que aconteceu nessa pandemia, que nós pegamos um tópico do zero e fomos evoluindo e aprendendo junto, todos os pontos que rolaram sobre esse tópico tiveram polaridades, visões diferentes e pontos a ser considerados em todas as visões. Tivemos aí inúmeros debates, né? A gente falou aqui vacina, não vacina, mas tivemos inúmeros debates, né? Máscara, não máscara, quarentena, não quarentena, horizontal versus vertical, hidroxicloroquina, não hidroxicloroquina, ivermectina, não ivermectina. Então, enfim, tivemos vários debates e, obviamente, todos esses debates trouxeram uma polarização. Parece que nós buscamos mais a polarização do que um debate onde nós temos aí um brainstorm. Por que não colocou no debate ivermectina versus 10 outras opções? Não, é sempre ivermectina ou não, porque o fulano falou que sim, o outro falou que não. Então, esse aprendizado me mostrou que nós devemos aí desconsiderar muitas vezes principalmente a raiva, né? Nós temos que deixar de lado a raiva da opinião oposta. Porque, na verdade, a opinião oposta, ela é uma limitação apenas de uma visão em espelho do que você pensa. Mas entre essa sua visão e a outra visão, tem uma infinita gama aí de possibilidades. E se você fica nessa polarização, você fica cego para as possibilidades, né? Não existe só ivermectina ou não ivermectina. Existe ivermectina em qual dose? É profilático? É terapêutico? Em qual paciente? Em quais condições? Quais são as outras opções? Enfim, nós podemos ir muito além, né? Muito mais profundo no debate. E guiado pelas redes sociais, por uma falsa sensação de segurança de algumas pessoas que podem nos representar, nós estamos caminhando para essa discussão pífia, né? Essa discussão medíocre de polaridade. Quando você fala uma coisa, você já é considerado parte de um time que você acredita, então você já vai para o estereótipo de tudo que aquele time acredita. E isso, esse efeito foi muito causado pelas redes sociais, plus a agressividade, o medo, a ansiedade, a falta de crença num futuro de paz que a pandemia trouxe aí para gente. As pessoas já estavam com essa tendência, a pandemia, obviamente, só jogou um temperinho, só acendeu o fogo aí nessas pessoas. E é muito difícil, muitas vezes, você não cair nisso, porque a pessoa que já está nisso, te provoca a cair nisso. Então ela já te coloca um estereótipo se você já começa a responder por aquele estereótipo. Então, esse foi um dos aprendizados: aprender a aceitar, identificar e lidar com as diversidades dos seres humanos. Não existe errado, não existe certo, porque a partir do momento que você coloca duas polaridades, você limita a sua visão. Existem lados opostos de todos os eventos, mas entre essas oposições existem muitas possibilidades que deixam aí uma solidez. Se você pudesse ver isso de um ponto de vista físico, você veria o Polo Norte e o Polo Sul, mas entre o Polo Norte e o Polo Sul tem uma massa densa de mil coisas que você poderia navegar e as pessoas estão esquecendo dessa massa. O nono ponto de aprendizado desse ano maravilhoso foi a gente olhar para a nossa própria casa. A nossa própria casa, primeiramente, vem como a nossa casa mesmo, física. Se você olhar para a tua casa, que você ficar aí um mês e meio, esses 2 meses em casa, tem gente que ficou 6 meses em casa, 9 meses em casa, então você tem que olhar para a tua casa e falar, bom, quais são os ambientes que eu não gosto, que eu gosto, como está meu armário, como está a organização, vamos organizar a família para todo mundo poder trabalhar daqui, vamos colocar respeito, então quem está aqui nesse momento não vai chamar o outro, vamos respeitar para a gente poder trabalhar junto, coletivo, você teve que olhar para o lar que você mora. E isso fez também uma analogia, uma metáfora para que a gente olhasse para a nossa casa, a casa das nossas células, a casa da nossa alquimia, que não deixa de ser o nosso templo. Então você teve que lidar também com o seu templo. Você teve tempo para lidar com o seu templo. Então a gente olhar para a nossa própria casinha, tanto a casa que ficamos, que fisicamente moramos, quanto a casa que habitamos, que é a carcaça que nós habitamos fisicamente nessa vida. E esse foi um aprendizado muito interessante. Tanto é que eu mudei de apartamento justamente aí, praticamente no meio aí da pandemia, para que eu tivesse aí um espaço onde eu tivesse uma maior tranquilidade, já que eu tinha que ficar em casa, eu tinha que estar rendendo, com a cabeça no lugar, etc. Eu tive um aprendizado de olhar para minha própria casa, entender o meu próprio espaço para poder realmente continuar produzindo, continuar com a sanidade mental e etc. Claro que se eu não tivesse essa possibilidade, eu ia ter outras possibilidades variáveis, né? Não, você não é obrigado a mudar de casa, mas você pode arrumar a tua casa. Ah, mas eu não estou podendo gastar. Só arruma, só organiza, só se dedica um tempo para cuidar da sua casa. E aí da sua casa física e do seu tempo. E a décima lição desse ano foi uma lição muito interessante da transitoriedade da vida. A vida é sazonal. E tudo que passa, passa geralmente por algum motivo, porque aquilo que passa nunca vai embora até que você tenha entendido, até que você tenha compreendido o que realmente é para você conhecer. Então, obviamente, eu não estou colocando um certo pré-determinismo aqui, mas já colocando, mas não colocando, de que nós temos uma vida que está em constante mudança, ela é muito sazonal. Hoje você pode tudo, vai numa festa com 10 mil pessoas, amanhã essa festa está proibida, depois de amanhã você não sabe mais quando vai ter. E daqui a 5 dias você provavelmente desconfia que vai demorar bons anos aí para você ter de novo essa festa com 10 mil pessoas. E aí daqui a pouco você vê que talvez aquela fase que você estava antes já não é a fase que você está. Então, quando liberar de novo a festa para 10 mil pessoas, talvez você nem queira ir na festa para 10 mil pessoas. Enfim, a vida é sazonal. E nada vai embora desde que você tenha desfrutado de alguma boa lição. Isso vale para um relacionamento, isso vale para a sua vida profissional, isso vale para as coisas mais banais da sua vida e as coisas mais importantes. Se você não aprende alguma coisa, aquilo volta, aquilo vai continuar te atazanando, né? Ah, uma vez eu esqueci o meu passaporte para viagem. Bom, isso aconteceu. Aí você vai e perde o voo. Se você não aprende que antes de você sair de casa você tem que pegar o passaporte, você vai continuar perdendo o voo. Então, você teve a lição de que precisa ter uma organização e parar para pensar antes de sair de casa. Aí você aprendeu, aquilo não aconteceu mais. Então, a vida é sazonal. E as coisas que acontecem geralmente só vão embora após um certo aprendizado. Será que essa pandemia veio para algum aprendizado de todos? O que será que você aprendeu nesse ano de 2020? Para refletir, nem que seja 5 minutos sobre isso. Com certeza, conforme os seus aprendizados surgirem, conforme eles fizerem parte de você, conforme você realmente entender aquilo que você viveu e já evoluiu com aquilo, os obstáculos ou as mudanças que são sazonais vão embora e outras mudanças vão surgir. Você muda o contexto, você muda o cenário e muda de palco. E assim nós vamos vivendo melhores do que ontem e vamos juntos no nosso caminho da nossa evolução. Senhoras e senhores, um excelente ano de 2021 a todos nós.
Wenn der Sinn von allem sich nicht zeigt, sich tat bis zur Unkenntlichkeit, wenn etwas hilft mit Sicherheit, dann Zeit, es geht vorbei, es geht vorbei.